Pesquisadores no mundo inteiro estão desde o início do ano desenvolvendo aí uma vacina que seja capaz de imunizar a população contra o coronavírus. Uma das mais avançadas até então está sendo feita pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, em parceria com outras instituições de pesquisa científica. A vacina está em avanço nos testes e já se mostrou segura e eficaz. Um dos pesquisadores envolvidos é o brasileiro médico infectologista Dr. Pedro Folegatti. Ele é clínico, líder no programa de vacinas Covid-19 na Universidade de Oxford, participou também da concepção do estudo da fase 3 e atualmente está estudando na Inglaterra. Ele está na linha e vai falar agora com a gente sobre os testes clínicos já em andamento e as projeções para a eficácia da vacina. Boa tarde, Dr. Pedro.
Boa tarde.
Tudo bem? Um prazer imenso estar falando com o senhor e agradecer muito, né, o senhor ter reservado esse espaço para participar com a gente no Tarde Nacional. Doutor Pedro, para começar, como é que está o andamento aí da testagem com 7 mil pessoas na fase 3, que é a última, né, antes do registro, e também quais os sintomas aí? Como é que ela está sendo testada? Como é que está sendo testada a eficácia da vacina?
Então, basicamente, a gente começou os estudos clínicos de fase 1, que são os estudos em que a gente começa a testar a vacina em pessoas. E esses estudos, eles começaram no final de abril desse ano. E é desses estudos que a gente publicou os resultados preliminares agora, recentemente. E esses resultados, então, eles mostram que a vacina, sim, se mostrou segura, ou seja, não existem efeitos adversos graves com relação à vacina. E ela se mostrou capaz de induzir o tipo de resposta imune que a gente esperava que essa vacina poderia induzir. E agora existem outros ensaios clínicos de fase 2, 3, em que a gente começa a vacinar grandes números de pessoas e acompanha as pessoas ao longo do tempo para ver se essas pessoas se infectam com o coronavírus ou não, dependendo do grupo em que elas estiverem fazendo parte no estudo.
Sim. E quantas candidatas a vacinas a gente tem hoje, assim, com testes em seres humanos? Porque a gente ouviu recentemente que a Índia anunciou vacina para agosto.
Esse número é um número crescente a cada dia, depende muito de qual agência internacional a gente usa como referência, mas existem mais de 140 candidatos em avaliação pré-clínica, ou seja, estudos em laboratório ainda, e outros mais 20 candidatos que já começaram testes em humanos. A vacina da Universidade de Oxford aqui foi uma das primeiras a começar os estudos clínicos de fase 3, que é essa fase em que a gente testa um número grande de pessoas para verificar.
Uhum. O Anchieta Filho, que está em São Paulo, ele tem uma pergunta para o senhor, doutor Pedro.
Muito obrigado, Pátio. Boa tarde, doutor Pedro.
Boa tarde.
Doutor Pedro, nessa vacina testada pela Universidade de Oxford, serão necessárias duas doses ou apenas uma será suficiente?
Essa é uma pergunta que os estudos ainda estão para responder. O que a gente viu dos resultados preliminares é que uma dose é capaz, sim, de gerar uma resposta imune adequada, mas duas doses parece ser melhor. Então, essa é uma das hipóteses que a gente continua testando como parte desses outros estudos de fase 2 e 3, avaliando a possibilidade de uma segunda dose comparada com uma dose só.
Doutor Pedro, a questão de efeitos colaterais das pessoas que já foram testadas, tem algum significativo que chamou a atenção do senhor?
Por enquanto, o que a gente observa é que a vacina não provocou nenhum efeito colateral grave. As reações que as pessoas têm depois da vacina são reações comuns a outras vacinas já licenciadas também. Então, o mais comum de todos eles, sem dúvida nenhuma, é um pouco de desconforto no local da injeção, por ser uma injeção no braço. E, às vezes, algumas pessoas elas podem sentir, às vezes, um pouco de cansaço, um pouco de dor de cabeça, mal-estar geral no específico, mas essas coisas elas tendem a se resolver rapidamente. Então, os efeitos colaterais da vacina têm sido dentro do que se esperaria para que acontecesse e sem nenhum efeito colateral grave.
Após essa fase de testes, quanto tempo é necessário para ter a certeza da eficiência da vacina e é que ela não vai trazer nenhum mal? Quantos meses depois?
Essa é uma pergunta importante. Então, o que a gente viu nesses resultados preliminares é que a vacina é capaz de induzir uma resposta imune. Agora, se essa resposta imune lá é suficiente para prevenir infecção contra o coronavírus, é o que a gente precisa saber como parte desses estudos de eficácia. O tempo que vai levar para a gente ver eficácia nesses estudos é o tempo que as pessoas naturalmente vão se infectar dentro desses estudos, esse tempo um pouco difícil de saber quanto tempo vai levar.
Tá bom, doutor Pedro. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Fácil, é contigo.
Ok, a Daura Gramático, no Rio de Janeiro, também tem pergunta para o senhor.
Obrigada, Fátima. Boa tarde, doutor Pedro.
Boa tarde.
Doutor Pedro, a gente já ouviu alguns comentários, algumas matérias também, dos colegas da gente, dizendo que essa vacina a gente não sabe se ela vai ser aplicada em uma dose apenas ou em duas doses, né? Seriam épocas diferentes e tal. E eu pergunto, será que ao longo do tempo essa vacina poderia ser acrescentada ou deveria ser acrescentada a essa vacinação para pessoas idosas que acontece todo ano?
Essa é uma pergunta bastante importante e relevante, mas que a gente ainda não consegue responder, né? Então, o que a gente precisa saber primeiro é quanto tempo a resposta imune induzida pela vacina vai durar, se essa resposta ela é adequada para prevenir infecção contra o coronavírus e, fundamentalmente, doença pelo coronavírus, e como essa resposta imune ela acontece em outros grupos, em populações mais idosas também. Então, essas são perguntas bastante importantes que parte desses ensaios clínicos que vem acontecendo atualmente vão tentar responder.
Agora, doutor, são vários institutos ao longo do mundo, né, em torno do mundo, fazendo pesquisas e tentando descobrir essa vacina. Qual é a diferença de método de um para o outro? Não poderia haver, por exemplo, uma base única para todos os laboratórios do mundo e a partir daí, então, cada um faria a sua pesquisa? É mais ou menos uma corrida? Como é que é isso?
É uma corrida sim, mas é uma corrida contra o vírus, não é uma corrida entre os desenvolvedores de vacina. Existem diversos métodos diferentes de se desenvolver vacinas, cada uma delas buscando uma estratégia específica, que às vezes ela pode ser melhor para determinados grupos populacionais. Então, é importante que a gente tenha uma grande variabilidade de métodos sendo desenvolvidos, e é importante dizer que uma vacina só, com certeza, não dá conta. Então, é importante que a gente tenha um portfólio de vacinas disponíveis bastante diversificado para que a gente possa saber o que funciona e o que não funciona e investir nas que tem um potencial mais promissor.
E a forma de aplicação dela provavelmente vai ser através de injeção, né? Porque algumas vacinas como a da polio, por exemplo, são gotinhas, algumas aí são por spray.
Isso, por enquanto, para essa vacina, pelo menos para a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, a proposta é de que essa vacina seja aplicada através de uma injeção no braço, como a grande maioria das outras vacinas do programa de imunização.
Muito obrigado, doutor Pedro. Sucesso no seu trabalho aí, viu? E dorme mais, hein? Porque isso é bom.
Muito obrigado.
Bom, Fátima, é com você.
Ok, estamos conversando com o médico infectologista, doutor Pedro Folegatti. Ele está falando aí sobre os testes clínicos já em andamento e as projeções para a eficácia da vacina. Doutor Pedro, que parte do estudo da vacina chamada, me corrija se eu tiver, é AZD-1222, você participou ou o senhor participou? Como é que se dá aí a parceria com a Fiocruz no Brasil?
Então, eu estou envolvido com os ensaios clínicos dessa vacina, então com a testagem da vacina em humanos, desde os primeiros estudos de fase 1 e 2, e também os estudos de eficácia agora, os estudos de fase 2 e 3. Existe, então, um estudo de eficácia acontecendo aqui no Reino Unido, em que a gente vai recrutar aproximadamente 10 mil pessoas, e outros estudos de eficácia acontecendo em outros lugares do mundo, como no Brasil e na África do Sul também. E os detalhes exatos da parceria entre a AstraZeneca e a Fiocruz, infelizmente eu não posso comentar, porque desconheço os detalhes do acordo técnico entre as duas instituições, mas é bastante positivo que o Brasil tenha conseguido esse acordo para transferência de tecnologia e garantir que algumas doses da vacina estejam disponíveis, claro, caso a vacina prove eficaz.
Ok. E os 2.000 voluntários de São Paulo já foram vacinados, né, com metade de placebo e metade vacina. Eles serão acompanhados em até um ano, né, que corresponde aí à fase 3, a última. O registro, portanto, só deve ser liberado em julho de 2021. É isso mesmo?
É um pouco difícil prever e dizer uma data de quando o registro para essa ou outras vacinas que estiverem em fase de teste dela vai acontecer. O sinal de eficácia ele pode acontecer antes desse período de 6 meses ou um ano. É muito difícil saber hoje quando exatamente esse produto vai estar disponível para a população geral. Mas o que a gente precisa garantir primeiro é que a vacina funciona. Essa é a pergunta que a gente precisa responder primeiro, antes de comprometer uma data para liberação para o uso da população geral.
Tá. E tem um público que deverá ser prioritário para tomar, por exemplo, os idosos, pessoas com doenças raras?
Um fato é que existe uma escassez grande na quantidade de doses disponíveis de qualquer vacina que a gente vai descobrir se quando a gente tiver algumas vacinas eficazes com os coronavírus. Então, imagino que a proposta seja priorizar pessoas os grupos mais vulneráveis, as pessoas que estejam sob maior risco de contrair doença grave por coronavírus, e também os profissionais de saúde. A gente espera que esses sejam os grupos prioritários no primeiro momento, pelo menos. Mas isso tudo depende e muito da disponibilidade de vacina no momento em que as coisas começarem a se mostrarem eficazes. Enquanto os diferentes produtores a gente tiver disponível.
Ok. Doutor Pedro Folegatti, tem alguma coisa que o senhor queira dizer para o nosso ouvinte que a gente não tenha perguntado e que o senhor acha importante?
Eu queria dizer só que, sim, os resultados são bastante promissores, mas que a gente precisa, de fato, ver se a vacina funciona mesmo ou não e aguardar esses resultados que estão para vir nos próximos meses. A ansiedade é grande, é uma das coisas que as pessoas perguntam direto, é quando a vacina estará disponível, mas a gente precisa saber se a vacina, se essa e se outros tantos candidatos de vacina, se eles funcionam primeiro ou antes de disponibilizar para a população geral.
Ok, então, doutor Pedro Folegatti, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Tarde Nacional.
Muitíssimo obrigado, eu que agradeço a oportunidade.
Um abração. Conversamos então com o médico infectologista Dr. Pedro Folegatti, clínico líder no programa de vacinas Covid-19 na Universidade de Oxford. Participou também da concepção do estudo da fase 3 e atualmente está estudando na Inglaterra, falando aí sobre os testes clínicos já em andamento e as projeções para a eficácia da vacina.